FM Cultura apresenta Cosmopolita, artes, tendências, conexões e música. Com Patrícia Salvadori.
Oi aí, eu sou a Patrícia Salvadori e esse é o Cosmopolita, espaço de artes, visuais, tendências, conexões e música, claro, para a gente dar o start da semana aí numa imersão no universo das formas e expressões. Uma curadoria no que há de inspirador e uma playlist autêntica de vários tempos, lugares e vertentes. Cosmopolita hoje fala de comunidades digitais, com a professora da Unicinos, Sônia Zardinones. Publicitária, mestre e doutora em antropologia, ela é coordenadora de projetos nas áreas de cultura, identidade e consultora de comunicação para sustentabilidade. Sônia, as tribos, né, as comunidades digitais, elas são uma evolução natural aqui do nosso grupo, do nosso capital social, ou tem aí uma mediação que acaba acontecendo por conta dos algoritmos e tal? Bom, define pra gente o que é comunidade digital hoje.
Ok, então vamos falar sobre as comunidades e as tribos. Indo direto ao ponto, nós temos essa temática tribos, ela começa a se fortalecer lá na década de 1990, quando Michel Maffesoli, ele fala, né, sobre essa organização de tribos, não tanto dentro de um ambiente digital, mas dentro de uma sociedade mais contemporânea, pós-moderna. Essas tribos, elas se organizavam e elas eram muito percebidas dentro de um contexto social. Nós entendíamos quem é que estava fazendo parte daquilo e nós entendíamos uma certa coerência até dentro dessas tribos. Ao longo dos movimentos, das novas tecnologias que foram surgindo e a gente se modificando tanto também, né, mediados por essa tecnologia, nós fomos também adquirindo novos comportamentos, novos entendimentos e nós podemos considerar também que toda essa abertura do mundo, aqui no Brasil a gente fala em globalização, né, que aconteceu também a partir da década de 1980, principalmente, nós fomos adquirindo outras culturas, nós fomos nos aculturando em outras falas, em outros pensares, em outros comportamentos. Então, é uma série de coisas que vão contribuindo para que a gente tenha essa mudança do off, né, do analógico, da nossa vida que não acontecia no digital, para uma cultura do digital. E essa absorção das pessoas, essa mudança lá das tribos, do Maffesoli, para essas novas tribos urbanas, não tanto, mas digitais, ou seja, em um nível mais global, elas vão sim se modificando, mas elas mantêm uma estrutura. E eu acho que esse é um ponto importante. Elas mantêm uma estrutura que fala sobre o pertencimento. O pertencimento, essa palavrinha que não sai de moda e que todos nós buscamos, né? Sermos identificados por um determinado grupo, pertencermos a uma determinada comunidade, que pode ser uma comunidade do bairro ou que pode ser uma comunidade grandiosa dentro de uma rede social. Então, sim, nos modificamos, mas continuamos atuando em grupos. E esses grupos, eles se entendem pela necessidade de conexão, que é uma necessidade básica do ser humano. A necessidade de estar uns junto aos outros. Acredito eu, assim, e olhando para autores que vão falando sobre isso, que nós vamos nos adaptando aos meios, aos veículos, à tecnologia, aos movimentos sociais do mundo, mas o que é base nosso, aí pensando também na pirâmide de Maslow, em que ele fala que a gente tem necessidades básicas e a gente vai refinando as nossas necessidades aí até chegar ao topo da pirâmide, que é a realização, a autorrealização, eu acredito que, no final das contas, todos nós estamos buscando pertencimento. todos nós estamos buscando conexão, nós estamos em busca de felicidade, mas os caminhos em busca dessa felicidade, eles têm sido outros, muito diferentes. A organização da vida moderna, ela é um pouco diferente, ela é algo que traz para si mais o protagonismo, mais a responsabilidade, traz para si mais o questionamento. E quanto mais complexa vai ficando a nossa sociedade, mais questionamentos nós vamos fazendo sobre nós mesmos. Está aí o autoconhecimento, né? Que todo mundo tem falado, né? O coaching, o autoconhecimento, a autoajuda e todas essas ferramentas que estão aparecendo na nossa sociedade. Quanto mais a gente se rebusca nesse nosso conviver social, mais críticos também nós vamos sendo conosco e com os outros e menos lineares. Então, também é uma característica dessas organizações tecnológicas, com base nas tecnologias, essas tribos digitais, uma característica também é a não linearidade. Eu pertenço, mas eu também pertenço a outros movimentos e eu não posso ser definido como uma coisa só. Eu sou múltiplo e está tudo bem, eu posso pertencer a uma igreja, mas eu também posso pertencer a um culto. E assim a gente vai construindo a vida contemporânea, nessa multiplicidade de possibilidades que aparece tanto no on quanto no off.
Sim, e Sônia, se a comunidade faz esse reforço da identidade e da identidade do grupo, há também o que a gente chama das bolhas, né? As bolhas culturais, as bolhas ideológicas. Então, como é que entra isso, né? Tu tem uma individualidade, tu tem uma identidade, mas o que se imaginava que era uma democratização acaba virando bolha. Como é que tu enxerga?
No pré-advento das redes sociais, vamos falar assim, você teve muitos autores que falaram sobre, que projetaram uma sociedade muito mais igual, com muito mais acesso, com muito mais conhecimento, e uma sociedade muito mais, entre aspas, inteligente / sábia na sua tomada de decisões. Por quê? Porque tinha acesso a muito conhecimento. Outros previram uma sociedade caótica, uma sociedade em que as pessoas não teriam mais no que se agarrar, porque não tem mais a verdade, né? Entre aspas também. E a verdade, aquela verdade que é aquilo que pode nos guiar entre o certo e o errado, né? Disso que a gente está falando. Por exemplo, a informação que vem do jornalismo, que hoje ela está sendo talvez mais credibilizada, porque você tem tanta diluição da informação que quando você vê, você está vendo uma informação que é falsa, achando que ela é verdadeira, né? Uma notícia mesmo. Então, vem o jornalismo e nos dá essa segurança. Então, a gente se apoia nesse tipo de movimento. Mas o fato é que a gente vem de uma... A gente está muito verdinho ainda na coisa das redes. A gente está muito jovem ainda nisso tudo e a gente está tentando se entender. Então, muitas coisas ainda estão acontecendo que estão nos ensinando. Ensinando como nos comportarmos, no que dá para a gente acreditar. E no meio disso tudo a gente tem que viver. Então, a gente vai vivendo e aprendendo e errando e tentando assim, nos agarrarmos em quem talvez tenha mais experiência que nós. E aí os nossos autores, eles são maravilhosos. O próprio jornalismo, ele é maravilhoso porque ele já lida com isso com muito mais intensidade. Então, a gente acaba também se apegando a isso. Mas o fato é que todo mundo tem voz hoje nas redes e todo mundo precisa seu lugar ao sol. É talvez, sim, o momento mais democrático de comunicação de toda a história da humanidade. Por quê? Porque todos têm voz e a sua voz é ampla. Ela penetra em muitas camadas, em muitos lugares. Então, uma pessoa que era um anônimo, ela pode amanhã se tornar uma referência, aqui no Brasil isso é muito comum, uma referência nacional. haja visto, né, todos os programas aí que a gente tem assistido, que as pessoas se tornam assim ícones de uma hora para outra, né? Mas a gente vai fazendo tudo isso e não, a gente não fica impune a estas influências. Então, tem influências que acontecem neste mundo digital e que vão nos trazendo uma certa segurança, um certo conforto e uma certa condição de crescimento como profissionais, como pessoas mesmo, porque elas vão nos dando lastro, um conhecimento verdadeiro. E tem outras coisas, e isso é uma grande discussão sobre o uso da internet, que você vai ali, né, pega um Instagram, você vai rolando o teu feed e você vai encontrando coisas que vão fazendo sentido para ti e outras coisas que você quer rejeitar. Então, em algumas você vai cair para dentro, você vai dizer, não, aqui eu encontrei meu grupo. E em outras você vai odiar, porque não conversa contigo, não está dentro da tua cultura, não está dentro da tua experiência, da tua expectativa de vida. E a gente vai sendo um pouco maniqueísta. A gente vai separando, isso é bom e isso é ruim. E a gente sabe que em um mundo de tantas complexidades, como você dizer, ah, isso é do bem ou isso é do mal? Isso me serve ou isso não me serve. Então, ao mesmo tempo que a gente está muito democrático, assim, né, se achando muito comunicólogos, se entendendo assim, dentro das redes como pessoas que podem tudo, ao mesmo tempo a gente comete gafes assim, tecnológicas tremendas, de eu me posicionar aqui e eu, às vezes, até me meter em situações assim, muito embaraçosas. E amanhã ou depois eu me dou conta que isso foi inadequado, que isso não contribuiu em nada para mim como pessoa ou para o meu grupo. Mas como as pessoas elas têm uma necessidade de se posicionar, as pessoas elas vão encontrando os seus grupos e elas vão construindo dentro desses grupos as suas identidades, como você mesmo mencionou. E o que é identidade? É aquilo que me dá pertença, mas que me diferencia. Eu quero estar pertencente a um grupo, mas eu quero também ser diferente para os outros grupos. E dentro do próprio grupo, eu também quero ser diferente. Porque dentro do próprio grupo acontecem os embates também. Dentro desses próprios grupos assim, digitais, que das bolhas, né, dos ambientes que vão se formando, existem também os embates. Mas o interessante é a gente pensar também, nesse sentido, que uma das características das redes e dos grupos dentro das redes é que o protagonismo ele se diluiu. Porque como é tudo muito rápido, como os posts assim, eles acontecem de forma veloz, né, a velocidade da luz, é muita gente interagindo, uma comunicação, um post, uma história que viraliza hoje, que vira top, amanhã ela já não é mais. Muitas se diluem dessa maneira. Porque é muita disputa por luz, por visibilidade. Então, o protagonismo ele se dilui nessas redes e a grande busca dentro desses grupos é pelo protagonismo. Não é por um protagonismo, não é por uma gestão, não é por uma liderança do grupo, mas é um protagonismo que estoure essa bolha. Estamos dentro das bolhas, sim, elas existem, mas a gente precisa estourar essas bolhas porque a gente quer ser protagonista, porque a gente quer ter visibilidade. E aí, nesse sentido, toda essa organização assim, que acontece de uma forma, entre aspas, natural, existe uma discussão se o algoritmo ele dá o tom ou não dá o tom, né? Será que o algoritmo ele diz? E aí eu vou puxar o agenda setting, né? A teoria lá do jornalismo que fala que as pessoas elas são conduzidas sobre o que falar, mas não o que falar sobre aquela coisa. Então, dentro dessa teoria assim, das massas e do jornalismo e da notícia, será que a gente está conseguindo ser pautado? Será que a gente ainda está sendo pautado sobre o que falar? Ou será que a gente também está sendo pautado hoje em dia o que falar sobre determinada coisa? E aí fica algo assim, fica um tensionamento, porque nos acreditamos muito autônomos dentro da nossa busca de conhecimento, nos acreditamos muito senhores do conhecimento, da sabedoria e julgadores de todas essas coisas que estão acontecendo no mundo, porque temos acesso à informação, porque temos mais acesso ao conhecimento, porque nos manifestamos de uma forma muito livre nas redes sociais. Mas será que tudo isso está trazendo realmente um discernimento sobre o que você está postando, o que você está falando, entre aspas, o lado que você está escolhendo, porque tudo é muito dicotômico, tudo é muito tensionado, né, entre polos opostos? E a gente sabe que existem, sim, as construções dentro dessas redes promovidas pelo próprio veículo, né? A gente sabe que existe uma empresa que está nos olhando e que está buscando entender os nossos comportamentos para nos tornar muito mais dependentes de tudo aquilo. Elas precisam vender, então elas precisam conquistar o seu público. Está tudo certo até aí. A grande questão é uma questão ética, que essa palavrinha andou meio em desuso, agora felizmente ela está voltando. E essa questão ética, ela tem surgido com muita força nesses embates, governo, / empresas, / redes, né, veículos, sobre o que é válido, o que é certo, o que não é certo, no sentido de conduzir as pessoas para uma determinada manipulação, para um determinado lugar que talvez não seja o que a pessoa escolheria naturalmente, se ela tivesse a condição, o discernimento de ir em busca de respostas assim, menos influenciada por toda essa organização que está no seu entorno.
Obrigada, professora Sônia. Logo, logo a gente volta com o papo. Vamos de música? Milton Nascimento e Beto Guedes.
Agora não pergunto mais aonde vai a estrada. Agora não espero mais aquela madrugada. Vai ser faca molada. O brilho cego de paixão e fé, faca molada.
Deixar a sua luz brilhar e ser muito tranquilo. Deixar o seu amor crescer e ser muito tranquilo. Brilhar, brilhar, acontecer, brilhar, faca molada. Irmão, irmã, irmã, irmão de fé, faca molada.
Beber o vinho e renascer na luz de todo dia. A fé, a fé, paixão e fé, a fé, faca molada. O chão, o sal da terra, o chão, faca molada.
Deixar a sua luz brilhar o pão de todo dia. Deixar o seu amor crescer na luz de cada dia.
Cosmopolita.
Yeah.
da lua, quando ela roda, é nova, crescente ou meia lua, é cheia, e quando ela roda, minguante meia, depois é lua novamente, bicho. Quando ela roda, é nova, crescente ou meia lua, é cheia, e quando ela roda, minguante meia, depois é lua novamente. Quem diz que a lua é velha, mente. Quem diz que a lua é velha, mente. Quem diz. Cheia, e quando ela roda, minguante meia, depois é lua novamente. Quando ela roda, é nova, crescente ou meia lua, é cheia, e quando ela roda, minguante meia, depois é lua novamente. Quem diz que a lua é velha? Quem diz que a lua é velha? Mente quem diz.
Rolou aí MPB4, A Lua, antes teve Fora da Lei, de Mota e Fé Cega, Faca Molada, do Milton Nascimento e Beto Guedes. Vamos fazer um intervalo, mas logo logo tem mais Cosmopolita.
Cosmopolita.
Cosmopolita de volta com o papo com a professora da Unicinos, Sônia Zardi Nunes, que a gente começou no primeiro bloco sobre comunidades digitais.
Tu acredita que existe, assim, autenticidade, espaço para autenticidade construída ali online? Porque tem muita... A gente sabe que tem muita performance, em busca de validação, muita performance. A gente sabe que tudo é muito editado dentro das comunidades ou entre comunidades, né? Mas mesmo assim, a gente cai na tentação. Então, eu fiquei pensando na tu citaste algumas teorias, né? A espiral do silêncio também. Tem aquele espaço ou não? A busca por validação, ela está suplantando aí as performances.
Excelente pergunta, porque eu me pergunto, né, tentando assim encontrar um caminho para construir essa resposta para você, eu também me pergunto o que é autenticidade hoje, porque se nós pegarmos o Peter Berger, que ele fala sobre a construção da pessoa a partir das suas performances, ou pensar nas identidades contemporâneas, a partir do Irving Goffman, que ele também fala sobre esses papéis que nós vamos assumindo na nossa sociedade. O que é autenticidade hoje? Quando você é realmente autêntico? Eu não saberia te dizer se tem algum momento do meu dia que eu sou autêntica. Não saberia te dizer. Porque nós estamos o tempo todo performando. Nós somos... eu como professora tenho um determinado perfil, eu como mãe tenho outro perfil, eu como uma amiga ou como esposa, eu tenho um outro perfil. Então, o tempo todo a gente está construindo a nossa identidade para a gente poder se adequar a determinados ambientes. Então, eu lhe pergunto, né, ao nosso ouvinte, existe autenticidade em algum espaço da nossa vida hoje, aí não só dentro das redes, mas em algum espaço das nossas vidas? E aí, o que eu posso refletir, evoluir um pouco mais esse pensamento, é que nós vamos criando personas de nós mesmos, né, usando nossas máscaras, e essas máscaras, elas se conectam com as coisas que a gente pensa, com as coisas da maneira como a gente enxerga o mundo, porque o mundo, ele é uma construção de significados, e as coisas que a gente adquire também, né, porque as redes, elas também servem para isso, né, para a gente se... para a gente estar atualizado das coisas que a gente precisa. Então, precisamos de coisas para construir o nosso mundo, para atribuir significado para o nosso mundo. Nossas roupas, nossos calçados, nossos carros, né? Tudo é uma construção de significados. Então, entender que este significado vai conectar com as pessoas que eu gostaria de me conectar, ou seja, com o meu público-alvo, talvez maquie um pouco a minha autenticidade, porque talvez a minha autenticidade não agrade tanto dentro da rede em que eu estou tentando performar, em que eu estou tentando me conectar. A autenticidade, ela pode ser um tiro no pé em tempos de redes sociais, porque eu posso falar algo dentro desses ambientes que me desconecte do meu público. E aí a gente tem que considerar que nós estamos o tempo todo falando, quando nós estamos nas redes, nós estamos o tempo todo falando coisas que nós gostaríamos que as pessoas estivessem prestando atenção. Talvez nem todas as pessoas tenham o desejo de serem, assim, grandes atores sociais ali nas redes, mas todo mundo quer conexão. Então, sim, o meu olhar é para o outro. Ser totalmente autêntico, ser totalmente livre de véus, de camadas, penso eu que é impossível. Porque nós nos construímos a partir do olhar que a gente acredita que o outro tem sobre nós. Nenhum de nós se crer tão bom a ponto de ser nós mesmos nestes ambientes que são tão midiáticos. E este olhar de fora, que está o tempo todo nos cerceando, ele é um olhar que nos traz muitas inseguranças. Porque já que não posso ser eu mesma, tenho que ser o resultado do outro na minha construção, na minha exposição, então eu acabo entregando para o outro o que eu acho que ele quer. E está tudo certo, porque eu não acho que isso é novo. Eu não acredito que isso seja novo. Nós vivemos, mesmo fora das redes sociais, nós construímos a nossa vida tentando agradar, tentando ser para o outro o que ele espera, tentando nos adequar ao que a sociedade, ao que os nossos grupos esperam. E é por isso que dá certo, porque senão cada um faria as coisas do seu jeito e a cultura, ela seria totalmente diluída, mais do que ela já está, né? Porque a gente tem muitas culturas interagindo, muitas culturas se imbricando. E a gente tem que fazer essa coisa dar certo. E possivelmente a única maneira que a gente tem é olhando para o outro.
Sim, a gente precisa de muitas teorias aí para dar conta, né? De todo o emocional e o simbólico disso. Sônia, vamos pensar como é que o comportamento de comunidade tem impactado essa polarização que o mundo vive, que a gente entende por polarização, porque a gente esperava que as tribos, né, enfim, fortalecessem a participação, a democracia, o debate, mas também agora a gente está vendo que alguns mecanismos de exclusão também estão sendo criados. Então, como é que tu enxerga uhum. essa etnografia toda?
Uhum. Essa questão é a questão de milhões, né? Essa é a questão de milhões. Como o grupo, como os grupos, eles têm entregado mais facilidade ou mais dificuldade para uma vida em sociedade. E é possível que, já que nós estamos no começo disso tudo e ainda muito embrionários, que nós possamos evoluir e entender mais como é que esses comportamentos, eles se articulam para nos conduzir a um lugar melhor do que a gente está hoje. A complexidade de tudo isso que está acontecendo, a rapidez que tudo isso, que todas as mudanças sociais, talvez um pouco consequentes das mudanças tecnológicas, inspiradas pelas mudanças tecnológicas, talvez essa mudança toda, ela nos leve a um lugar em que a gente tenha que puxar um pouquinho o freio de mão, refletir um pouco mais, entrar dentro de nós mesmos. E não é à toa que nós temos tantas ferramentas hoje de autoconhecimento e de reflexão e de tirar o pé do acelerador e o êxodo urbano, né? Pessoas querendo ir para o meio rural e querendo botar o pé na terra e querendo criar galinha lá no sítio ou querendo, né, ir nos finais de semana tomar banho de cachoeira, e que são coisas muito básicas. E aí eu vou trazer uma citação, né, que aconteceu lá no SPSW, que fala do desafio das novas tecnologias, e tem uma frase que apareceu assim, que foi: nós estamos vivendo a era, nós estamos planejando a era Jetsons, quando nós deveríamos estar voltando para a era Flintstones. Ou seja, os Jetsons, com toda aquela tecnologia, e quem tem 50, 40 mais vai lembrar disso, os Jetsons eram um desenho que falava de muitas tecnologias, de uma vida completamente tecnológica no espaço, né? Assim, com tudo isso, com quase tudo isso que a gente já tem hoje. E os Flintstones, assim, que estão lá andando, empurrando o carro, assim, com os pezinhos, porque não existe nem motor. Então, será que nós não estamos vivendo os Jetsons com toda a tecnologia do mundo, mas infelizes, querendo botar o nosso pezinho na terra? Então, é possível que, nesse regresso a um ser mais genuíno, a um ser mais acalmado, a um ser mais sereno, a um ser que consegue respirar, que consegue separar as tecnologias da sua autenticidade, da vida mesmo, do que é importante na vida, é possível que, a partir deste entendimento, nós consigamos performar muito melhor nas redes. E aí eu estou falando várias vezes essa palavra, eu estou me dando conta, assim, né, o performar, que eu já estou também imbuída nessa própria semântica, que é a semântica contemporânea do tenho que ser mais, tenho que fazer mais, tenho que ter sucesso, tenho que criar, tenho que... E isso vai dando um cansaço na alma. Quando você vê, você está exausto. E aí você olha para aquilo e tem mais 10 cenourinhas para você perseguir na vida. E você já não aguenta mais perseguir as cenourinhas que nunca a gente consegue pegar todas, né? Assim. Então, será que essa atribuição de significados em uma vida material, em uma vida tão tecnológica, ela não está muito voltado para o que é tangível? E o que o mundo está nos sinalizando com tantos problemas que nós temos enfrentado, como, por exemplo, as depressões, o burnout, o cansaço social, né? Será que o mundo não está nos sinalizando que a gente precisa ter mais calma, mais leveza? E isso é algo que não somos nós aqui falando. O mundo está gritando por isso. Então, neste aprendizado de como lidar com essas redes, como construir um equilíbrio e não desgastar ainda mais, assim, não criar ainda mais atritos, não criar ainda mais polarização, eu acredito que passe pelo conhecimento do que é valor para o ser humano hoje. Nós temos hoje embates gigantescos sobre coisas que muitas vezes são ridiculamente fáceis de resolver. Nós estamos vivendo a era em que tudo vira mediatização, em que tudo vira performance na rede, em que tudo vira briga, e é a briga que sustenta estes ambientes. Haja visto que a gente tem um BBB que é só, como eles mesmos falam, só treta, e que estoura todas as mídias, assim, as pessoas falam sobre isso o tempo todo. Então, é muito complexo quando a nossa âncora, ela tem que ser tão fora, e na verdade ela deveria estar dentro do que cada um faz, dentro de como cada um age, dentro do não alimentar, né? Entender que o não alimentar a polarização é o que vai nos trazer condições de sobrevivermos. E não é sobrevivermos como país, como sociedade, não. É a sobrevivência do indivíduo. Porque essa polarização nos adoece. Ela nos contamina. Ela nos faz sofrer. Faz famílias brigarem. Faz amigos que eram amigos brigarem. Faz nós encontrarmos embates dentro de grupos que poderiam crescer conversando, discutindo, entendendo o lado um do outro, ponderando sobre o lado um do outro. Nós não temos mais tolerância. E eu estou sendo generalista aqui, mas eu não gostaria de ser generalista. Mas nós percebemos muita intolerância com o pensar diferente. E não estou falando que aquele grupo é assim, não. Todos nós estamos assim. Todos nós estamos muito ávidos por construir as nossas próprias defesas e crenças e demonstrar isso e se apegar a isso como uma construção identitária mesmo.
Uhum. É de se pensar que a gente está vivendo uma nova aldeia global, né? Com microculturas, com o comportamento pode ter sido sempre o mesmo, mas agora o que está fazendo a mediação é a tecnologia, né? O algoritmo, a IA, o que a gente está fazendo disso, né, Sônia?
O Maffesoli, quando ele falou nas tribos, ele trazia uma questão muito importante, que era uma certa coerência de ideias. E eu penso que hoje algo que nos afasta muito dessa ideia de aldeia global é a incoerência, a inconsistência de pensamentos do indivíduo. Então, o indivíduo, por ser muito plural, e naquela época que Maffesoli ele trouxe essa questão, ele via os grupos como muito coerentes entre si. Nós conseguimos identificar os grupos. E hoje, a gente até acredita que a gente possa olhar para um determinado grupo. Vamos olhar as questões políticas, direita e esquerda. A gente olha para a direita, tem um perfil. A gente olha para a esquerda, tem outro. Mas se nós formos a fundo mesmo, numa questão, com um olhar antropológico, a gente vai entender que não é bem assim. Dentro da direita, você vai encontrar muitas características de esquerda. E dentro da esquerda você vai encontrar performances de direita. Então, esse aprofundamento, a gente olha de uma forma muito superficial e todo mundo está gritando nas redes e a gente pensa, isso aqui é o grupo A, esse daqui é o grupo B. Quando a gente entra efetivamente dentro desses grupos, as verdades não são tão absolutas. Então, acho que isso diferencia um pouco o que o Maffesoli enxergou naquele momento e o que a gente tem agora. Agora a gente tem grupos muito menos coerentes entre si. A gente tem grupos que, sim, assumem determinadas bandeiras. E aí aparece uma outra coisa que é muito até triste, assim. Porque o que a gente vê é o pertencimento a partir de uma superficialidade e de um certo até desconhecimento sobre o que determinado grupo realmente é ou deveria ser. Então, em tempos de Wikipedia e de ChatGPT, a gente entra lá e faz a pergunta, e aí vem uma resposta superficial sobre as coisas. E o ser humano de hoje, esses grupos de hoje, eles não estão tão interessados ou não têm tempo para o aprofundamento. Então, eles assumem aquele resumo, aquela resenha como uma verdade, eles erguem a sua bandeirinha. Quando você vai assim, ó, um degrau abaixo, dois degraus abaixo, você tenta aprofundar um pouco o conhecimento, não tem lastro. Então, esse grupo, essa tribo, ela se dilui quando você tenta aprofundar. Ela é muito mais rasa do que nós supomos. Por isso, talvez, esses grupos eles sejam também voláteis. E às vezes eu estou no A, às vezes eu estou no B, às vezes eu vou para o A e meio. E assim eu vou vou mudando de lugar. Então, a gente fala também de uma instabilidade de tudo. Uma instabilidade que é de conhecimento, a gente fala de uma instabilidade que é emocional, a gente fala de uma instabilidade em que as pessoas elas se sentem muito, muito, às vezes, só, e daí elas tentam buscar os seus pares, mas os seus pares também já não dão conta de trazer para ela a segurança e a felicidade, né? Porque nós estamos aqui em busca, todos estão aqui em busca de sermos mais amor ou menos dor, né? Estamos em busca de mais amor ou de menos dor. E qualquer coisa que nos traga isso, a gente vai com força, assim. Mas não estamos querendo o sacrifício, assim. O sacrifício de entender, de aprofundar. Quando a gente tem escolas, por exemplo, que vão brigando para tirar a sociologia, a filosofia, a antropologia do currículo, a ética, que eu acho algo extremamente necessário nos dias atuais, a gente se dá conta do quanto essa sociedade é rasa. Está sendo construída para ser rasa. Porque, além da rapidez do feed, a gente tem ainda uma escola que passou por um período assim de vamos desconstruir tudo que a gente sabe que é supérfluo. E aí vem o homem tarefeiro. Que o homem tarefeiro, ele não pensa, né? Então, ele vai para o seu trabalho, ele só faz. Ele só faz, 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 porque ele precisa encher o seu dia. 24 horas já viram 48, que você deveria fazer em 8 horas de trabalho, você acaba se enfiando a semana inteira num dia, porque no dia seguinte você vai ter tudo igual. Então, cadê o teu tempo de aprofundamento na vida e em si mesma? Cadê o teu tempo? Não tem. Você entrega, você só entrega, você tarefa, você literalmente tarefa.
O assunto sempre vai para muitos desdobramentos de tentáculos, nessa, mas então eu queria que tu, por favor, deixasse teus últimos esclarecimentos, algo que eventualmente eu não te perguntei, que é importante para a gente entender sobre as comunidades digitais, por favor, fica à vontade.
Eu agradeço muito essa oportunidade, é sempre, e realmente a gente abre muitos caminhos quando a gente começa a falar sobre o ser humano, sobre os seus movimentos. Eu tenho muita fé que nós sairemos muito maiores. Eu tenho fé nas crianças, eu tenho fé no jovem, eu tenho fé no meu filho de 13 anos que curte sociologia, que curte a reflexão. E depois de uma cultura, a gente sempre, ou durante a construção de uma cultura, a gente sempre tem uma contracultura. Então, tudo isso que a gente vem criticando dessa cultura atual, que é uma cultura da efemeridade, e aí a gente traz o Lipovetsky, né, a cultura do efêmero, depois dessa cultura de efemeridade, de superficialidade, que é o que nós conseguimos ter hoje, sem uma crítica muito contundente, é o que nós conseguimos, é o que nós podemos ter hoje, nós teremos sim uma contracultura que ela vem com mais profundidade. Então, se eu posso deixar uma reflexão, faça menos e faça com mais profundidade, porque é assim que você vai encontrar realmente o valor das coisas e da vida. Porque a superficialidade já está dada. Vai ser melhor, vai se destacar vai conseguir performar quem conseguir realmente intensificar o seu conhecimento, aprofundar o seu conhecimento na vida.
Obrigada, professora Sônia Zardi Nunes, falando de comunidades digitais. Agora mais música aqui no Cosmopolita com Pixies.
Stop.
Just what is it that you want to do?
We want to get loaded, and we want to have a good time.
We'll be right back.
what is it that you want to do?
I'm gonna get deep down, I said. I'm gonna get deep down, woo, hey!
We want to be free to do what we want to do.
A gente escutou então aí Primal Scream, Loaded, antes teve Pixies, Where Is My Mind. E era isso por hoje. O Cosmopolita teve apoio à produção da Rochelle Zago, na técnica Marco Aurélio, Pacheco Magrão. Texto e programação musical dessa que vos fala, Patrícia Salvadori. Tchau, beijo, te cuida. Cosmopolita volta segunda que vem, 9 da noite. Boa semana.
A FM Cultura apresentou Cosmopolita. Artes, tendências, conexões e música. Com Patrícia Salvadori.